Audiobook Grátis apresenta A Meio Caminho da Herdade, a Ana do Vedor, ao abrir uma cancela, para tomar por o atalho de um campo, deu de rosto inesperadamente com a pessoa que tanto lhe estava ocupando o pensamento. Jorge vinha em direção oposta e preparava-se também para transpor o portelo. Em um relance de olhos, a boa mulher verificou, na mudança de aspecto em Jorge, a exatidão das informações que lhe dera o filho, e com isso, cresceram ainda mais as suas apreensões, obrigando-a a exclamar: consternada, ó Virgem Mãe dos Homens! Que maus olhados te deitaram, meu filho, que parece mesmo que saíste agora do cemitério? Bem me o tinham dito, mas tanto não esperava eu ver, então que lhe tinham dito, ama? Que me haviam desenterrado? Ó que me tinham dito? Queres saber-o? Pois olha que não ponho nenhuma duvida em teu dizer. Tinham-me dito que tu não eras o rapaz de juízo que eu supunha, que afinal eras tão bom como os outros, e que por doidices de rapaz andavas mais morto que vivo, amarelo e chupado, como quem tem já um pé na cova. E parece-lhe então que a informaram bem? De menos que não demais. Que cara é essa com que tu me apareces? Tu queres ir atrás de tua irmã? Olha se queres. A coisa é fácil se continuares nesse andar. E então que lhe hei de eu fazer, ama? Uma pessoa não tem na sua mão o engordar e emagrecer. É teres juízo, é não pensares em tolices, ou então, quando já não há remédio, é andares para diante com a cara e não sofreres até rebentares. Agora é que não a entendo, ama. Entendes, entendes mais, se queres que eu fale mais claro, sempre te perguntarei se era coisa que se fizesse dar por noiva ao meu Clemente, que se criou aos mesmos peitos que tu, a menina que o senhor Fidalguinho da casa mourisca enjeitou? A impetuosidade do movimento com que Jorge respondeu a estas palavras da ama, a súbita e intensa vermelhidão que lhe cobriu o rosto pálido, e o olhar indignado que fitou na boa velha, assustaram profundamente esta, que quase se arrependeu do que dissera. Ama, disse-lhe Jorge comovido e com voz severa, quero acreditar que não pensou nas palavras que disse, nem sabe bem o que elas significam. Vejo, porém, que conhece a meu respeito um segredo que eu desejaria que fosse ignorado. Não quero saber como lhe chegou ao conhecimento. Não negarei a verdade. Deixe-me, porém, dizer-lhe que mal sabe Clemente, mal imagina sequer a grandeza do sacrifício que eu fiz, facilitando-lhe o casamento em que ele me falou. Ana recuperou a sua presença de espírito. E quem foi que lhe pediu que fizesse esse sacrifício? O meu Clemente. Sabia lá o que você me se tinha no coração? Julgas tu que ele era homem que aceitasse de ti favores desses? Olha o outro, que assim que soube tudo, imediatamente deu o dito por não dito. O quê? Soube tudo. O quê? O que sabe Clemente? Sabe que o senhor Jorge da Casa Mourisca gosta da menina do Tomé da Herdade, e que a menina do Tomé da Herdade gosta do senhor Jorge, e o senhor meu filho, que é um rapaz de brio, não está resolvido a ser o trambolho que separe esses dois corações que morrem um pelo outro. Não sabe Clemente que essa afeição, que por infelicidade é verdadeira, está condenada à morte e que não será a recusa dele que a salvará? Não estava seu filho resolvido a aceitar a amizade leal, que lhe oferecia aberta, sentimento que mais tarde as afeições comuns de família por certo transformariam em verdadeiro amor conjugal? Não me disse ele a mim que estava decidido a aceitar, se se convencesse de que a ilusão de Berta não podia ser nunca realidade? Pois essa certeza pode ter agora, se sabe tudo. E então por que hesita? Se não tem confiança em Berta, hesita e deve hesitar, sim senhor. Pois que vem cá a ser esses impossíveis. Olha agora a coisa do outro mundo que o senhor Jorge case com a Berta da Povoa. Jorge encolheu os ombros, sorrindo melancolicamente. A Ana do Vedor, interpretando mal aquele sorriso, insistiu com mais Acrimonia, é como eu digo. Ai, os escrúpulos então são só para quando muito bem. Lhes parece? Os impossíveis vêm só ao atar das feridas. Não que ele não. Há mais. Tem um pobre homem uma filha, para quem deseja encontrar um marido trabalhador e honesto, que lhe sirva de arrimo e o a esse não. Quando aparece um fidalguinho que principia a olhar para a rapariga e a fazer-lhe gaifonas e a meter-lhe teias de aranha na cabeça, e ela, coitadinha, deixa-se ir e prende as asas na rede e é então que o menino bonito se lembra dos impossíveis e a deixa, e por muito favor cede a um rapaz honrado que a estima com lisura e com as melhores intenções de fazer dela sua mulher, mas a quem ela já não pode dar o coração. Porque o outro ele o roubou. E diga-me uma coisa, ficava bem a este rapaz aceitar para a mulher a rapariga que lhe diz que deu a outro coração? Para que quer um homem em casa uma mulher sem coração, não me dirá. Você mecê. Jorge ouvia cada vez mais triste e pensativo as recriminações da ama. Disse-ia que algumas daquelas palavras lhe feriam o coração de remorsos, como se nela sentisse o que quer que fosse verdadeiro ao mesmo tempo protestava-lhe também contra a acusação à consciência que não o havia acusado tão severamente, olhando com gesto melancólico para a mãe de Clemente, que levada pelo impulso da sua eloquência, e a augmentando de severidade, Jorge disse-lhe com placidez, tem razão em parte no que diz, ama, porém creia que trabalhei deveras para vencer isto em mim. Nem eu sei como me adivinharam como ela o adivinhou. Ah! Sim! Lembro-me já! Disse L.H. ou eu, mas não foi, como julga, no intento de iludi-la, disse L.H. ou em um momento de desespero, quando ela com lágrimas me perguntava por que eu lhe queria mal. Eu querer-lhe mal. Disse-lhe então tudo. Ela soube de mim pela primeira vez este segredo e eu dela um segredo igual. Pedi-lhe então que me indicasse o que devia fazer. Da sua própria vontade nasceu a minha resolução, a nossa. Bem vê, ama, que não sou tão criminoso como supôs. Acredita que eu fosse capaz da vileza que disse? O que fiz por Clemente não podia desonrá-lo. Berta Sabel o ia fazer feliz, porque compreende bem os seus deveres. Eu conheço a tempera daquela alma. Mas enfim, se me iludi, se nos meus atos ia ofensa para Clemente, ele que me perdoe, que não houve nisso intenção. Ana do Vedor sentiu que lhe vibrava a corda da sensibilidade no coração, ao escutar aquelas palavras sérias e tristes que lhe dizia Jorge. Vai-te daí, exclamou ela, disfarçando a sua comoção. Quem fala aqui de ofensas? Então acreditas que tudo isto que eu disse foi a sério? Era o que me faltava. Sim, que eu não te conheço, sim, que eu não te trouxe nestes braços e te fiz saltar no meu colo e te vi brincar com os mais rapazes e sempre com mais juízo do que eles todos. Pateta de rapaz que me não entendeu. O que me faz enraivar é o ver-te assim consumido por uma coisa destas. Logo te deu o diacho também para gostares da filha do Tomé, quando não faltavam raparigas que boa conta te fizessem. Que ela é boa pequena e poucas dessa fidalgaria que por aí a merecem servir-lhe de criada, mas enfim. É filha do Tomé e teu pai era capaz de estoirar-se. Mas adeus, minha vida, o tempo dele já passou e tu é que não has de definhar-te e entesicar só para fazer-lhe a vontade. Vê lá, se achas que isso em ti é do coração, não, ama, não. A resolução está tomada. Hei de acabar com isto em mim, suceda o que suceder. Jurei. A ama tornou com maior veemência, e a mim é que se me importa com os teus juramentos. Ora veja o caso. Mal parado, e veremos o que por aí o há. Vou me ter com o fidalgo. Na, escusas lá de bulir com a cabeça, que isso para mim não vale. Nada. Eu bem sei o que me pediu tua mãe à hora da morte. Deus a chame. Lá? Coitadinha. Levou-vos atravessados no coração para a sepultura. Sabia o gênio do pai, e via-vos tão criancinhas. Ó ama, disse-me. Ela, e parece-me que ainda estou a ouvir, o que me não deixa morrer. Em sossego são estes três meninos. Vocês brincavam na outra sala. Olhe-me por eles, ama, lembre-se de que ficam sem mãe. Ai! E eu que? tanto gostava daquela senhora, havia agora de te ver assim consumido é. Ficar-me de braços cruzados? Pois sim, espera que logo. Ama, peço-lhe que não dê passo algum junto de meu pai sem mim. Consultar. Ai, estava bem aviada se esperava pelo teu conselho. Olha agora, veja que pode causar-me um grande mal. Ama, olha, eu só te digo uma coisa. Queres que eu me deixe ficar sossegada? Trata de me aparecer com outra cara. Senão, não te queixes. Jorge, que conhecia por experiência os repentes da ama, ainda insistiu. Por muito tempo. Ela, porém, respondendo-lhe com evasivas, conseguiu separar-se sem haver prometido coisa alguma. A Ana do Vedor seguiu por muito tempo com olhos tristes Jorge que se afastava lentamente. Depois que o perdeu de vista na volta de um caminho, suspirou e foi murmurando, nada, isto assim não é bem. O rapaz está que faz pena vê-o. Ainda. Se fosse com o irmão, era coisa que passava, mas com este. Lembra-me. Que, já em pequenino, se a mãe ou o pai lhe ralhavam, ficava aquela criança entalada e sem chorar, mas era sabido que o tinham doente por uma semana. Foi sempre assim. Brioso como uma pessoa de juízo. Agora é capaz de estalar de paixão e deixar-se morrer por aí sem se queixar. Pois, ao poder que eu possa, tal não há de suceder. Isso lhe prometo. Eu. Neste solilóquio foi vencendo a boa mulher a distância que a separava da herdade, onde chegou na ocasião em que Tomé e a sua companheira examinavam e discutiam juntos na sala de jantar as vantagens da aquisição de um campo, que o lavrador trazia em vista. A Ana do Vedor foi recebida como quase parenta que era da família. Viva Tiana, exclamou folgadamente Tomé, a mais guapa das raparigas do meu tempo, sem querer fazer desfeita a Luísa. Lá se viu qual das duas ele escolheu, acudiu com igual humor a mãe de Clemente. Então que quer? Tudo neste mundo é sorte. Além de que a Tiana já estava tentada com aquela alma lavada do João Vedor, e não se lhe dava volta. Foi o que te valeu, Luísa, se não bem perdias esta boa joia. Luísa sorriu bonacheironamente como sempre fazia quando o marido gracejava. Mais que santa a trouxe a esta sua casa. Perguntou Tomé, olá, vamos cá saber, quer tomar alguma coisa, qual história? De almoçar venho eu, e isso mesmo sabe Deus o que me custou. Então andas doente, Ana? Informou-se Luísa com bondosa solicitude. Eu doente? Ora essa. Eu sou lá criatura que adoeça? E como há eu Clemente? O nosso Clemente? Perguntou Tomé, por que o é? Luísa também já o podemos chamar nosso. Devagar, devagar, o melhor é não se costumarem a isso, para não lhes custar depois a perder o costume. A perder o costume? E por que o havemos nós de perder? Porque já lá o há eu afilhado de quem éramos padrinhos. Não a entendo, Tiana. Ora a coisa é simples. E vocês o que devem é erguer os olhos mais para o alto. Ó Tiana, se quer que a entenda, fale-me claro, e cá a nossa moda pompão, queijo queijo. Pronto. Para aí vou eu. Pois aí tem, o casamento da sua rapariga. Com o meu rapaz foi caso falado e acabou-se. Acabou-se? Como acabou-se? Por quê? Porque Berta não tem para aí o sentido. Ora essa. Então ela não disse, disse, sim senhor, disse que casava, e também o disse a meu filho, mas acrescentou que não lhe levaria o coração consigo. Berta disse isso? Quando? A quem? A Clemente? Não pode ser. Mas não leva o coração. Por quê? Porque já não o tem. Como já não o tem? Porque já fez presente dele. Que está a dizer, Tiana? Já fez presente do coração. Berta? A quem? Ora diga a verdade, Tomé, não suspeita mesmo, mesmo de ninguém. Na minha salvação, que não. Pois olhe que é verdade. Mas a quem? A uma pessoa que vinha por aqui. Há uma pessoa que vinha. Ai, Tomé, que bem o suspeitava eu, exclamou Luísa, juntando as mãos. Cala-te, mulher, aí voltas tu com as tuas tolices, mais diga. Tiana, que suspeitavas tu, Luísa? Perguntou Ana do Vedor. Que eles tinham alguma inclinação um para o outro. Eles quem? Ninguém, ninguém. Esta minha mulher de vez em quando tem visões. Eles quem? Insistia Ana do Vedor. A nossa rapariga aí, cala-te, Luísa, tu não tens vergonha? Atalhou o marido. E quem mais? Acaba, repetiu Ana. E o fidalgo, completou timidamente Luísa. Jorge? Pois adivinhaste. Ah, exclamou Luísa, com natural satisfação. O quê? Bradou Tomé, erguendo-se com impeto e corando, adivinhaste? Adivinhou? Quem? Luísa. Então. Berta. A Tiana diz que... Berta. Não disse que Berta, ó Tomé, escusa de fazer tanto espanto. Eu disse que Berta gosta do... fidalgo e que ele gosta da rapariga. Tão doida está a Tiana, como está a minha mulher. O seu juízo, Tomé, é que não me parece muito seguro. Olhem o grande. Milagre que a sua filha goste do rapaz, que não tem por aí outro que se... lhe ponha ao pé, e que o rapaz, enfim, que o rapaz também tenha a sua... inclinação por a pequena, que não é para enjeitar. Olhem a grande. Admiração, eu bem pregava a este homem, mais coisa que lhe diga, é o mesmo que... Nada, observou Luísa. Mas quem lhe meteu essas patranhas na cabeça? Perguntou o lavrador. Com um riso contrafeito, já interiormente inquieto, e tentando resistir. A convicção que se lhe estava formando no espírito, ora quem havia de ser? Uma pessoa que me parece que tem obrigação de... estar bem informada. Foi o mesmo Jorge. Jorge? Jorge disse-lhe, agora mesmo deixei na corredoura, onde lhe estive falando bem bem. Um quarto de hora talvez. Tiana, eu não quero ofendê-la, mas há coisas tão incríveis. Ora. Diga-me, não sabe quem me falou na pretensão do seu filho? Sei, sei muito bem que foi Jorge, e o ai daí? E sei que Berta também. Disse que sim. Então que mais quer? Mas sei também que o rapaz, quando Clemente lhe falou nisso, ia rompendo com ele, sei que depois do casamento ajustado, emagreceu e anda como desenterrado, sei que a sua pequena disse aquilo, que eu já contei, ao meu Clemente, e que o rapaz teve as suas suspeitas, e que eu falei claro ao Jorge, que não teve cara para negar. Ora aqui tem. Tomé da Povoa ficou assombrado com a revelação. Nunca o lavrador dera importância às suspeitas da mulher, cujos instintos tinham visto melhor do que a razão clara do marido. Pois se isso é verdade, disse Tomé, medindo a sala a passos largos, é uma grande desgraça, ó. Aí vem o outro, respondeu-lhe a Ana do Vedor com seu ânimo. Intemerato, credo. Parece-me um sino a tocar a defunto. Então que... grande desgraça vem a ser essa? Nem você pensa o que daí pode resultar, Tiana. Mas sempre se... lembre de que nessa história entro eu, o fidalgo velho, o rapaz e a... minha pequena. Se nos conhece bem a todos, suponha o que daí pode... sair de bom, quer você dizer na sua, nós os velhos somos dois caturras e os novos... são capazes de morrer de paixão. Mas se os novos tiverem juízo, não se lhes importa com as caturrices dos velhos, e estes o mais que podem fazer é irem um ano mais cedo para a sepultura, o que é bem feito para não serem teimosos. Olha agora, eu bem o suspeitava, repetia de quando em quando a boa Luísa. Nem eu quero pensar nisso para não me arrepender pelo pouco que tenho feito por aquela família, tornava Tomé. Se o fidalgo soubesse que o filho mais velho se agradara da minha pequena, o que havia de pensar? Ou que eu no seu lugar pensaria? Que isto em mim fora tudo um calculo, que procurei trazer o rapaz à minha casa, depois de mandar buscar a filha à cidade, que lhe meti a cara, que levei a rapariga para o pé do velho, com o fim de o dispor para a aprovação dos meus planos. Oh, que vergonha! Que vergonha! Então é que ele teria razão de me olhar com desconfiança, e quem lhe a não daria? Mais que cegueira minha. Cegueira! Mas se eles mal se falavam, se Jorge parecia tão ocupado nos seus negócios, que a nada mais dava atenção, ai, eu cá bem o suspeitava, repetiu Luísa. Isso não pode ser. Cada vez mais me convenço de que isso é impossível. Pois digo-lhe o que é verdade, como 2 e 2 serem 4. Ora, agora eles dizem que decidiram acabar a todo custo com aquilo por causa do velho, e daí veio a história toda do casamento mais no andar. Em que vão as coisas, parece-me que eles acabam mais é consigo. É uma desgraça. Mais que remédio? Ainda que eu cuidasse de ver morrer minha filha, havia de opor-me a esses amores. E mais depressa recolheria em um convento, o que aí uai. O que aí uai. Ó homem de Deus, ia-lhe talvez muito mal se a filha lhe casasse com o rapaz. Era uma desgraça, repito. E eu nunca mais poderia olhar de frente para o fidalgo, como fiz até agora, graças a Deus. Por que então teria ele razão de me suspeitar de intriguista? Se a sua consciência o não acusa, não lhe dê canseira o que os outros pensam. Eu bem te o dizia, Tomé, não que tu não querias crer, insistia Luísa, entre pesarosa e satisfeita. Já me tarda ver a rapariga para fora dos bacelos. Mal sabia eu quando a levei para lá, que um dia podiam vir a julgar que eu fizesse por calculo. Deixe estar a rapariga onde está Deus que conduziu as coisas assim, lá sabe para que o fez. A Tiana não sabe o que o fidalgo velho tem sido para comigo. Não sabe que ele mal me pode perdoar o eu ter levantado a casa defronte do seu palácio? E melhorado de ano para ano a minha, ao passo que a dele ia caindo por terra. Não viu o que ele fez só porque soube que o filho tinha vindo ter comigo para o ajudar a livrar-se da usura e das dívidas, que lhe deitavam a perder a casa. E agora então julga que eu hei de sofrer que ele suspeite sequer que as minhas tensões eram ou são as de engrandecer à custa dos seus a minha família? A Tiana sofria isto? Mas não se está a ver como o velho gosta da sua pequena, que nem de ao pé de se a deixa sair. Quem sabe? Às vezes. Luísa suspirou, entrevendo a risonha perspectiva que a Ana do Vedor assim em confusas tintas lhe pintara. Não sou eu que me iludo com essas coisas, Tiana, prosseguiu Tomé. O meu plano está feito. Hoje mesmo Berta há de dormir na herdade. Se o seu Clemente a não quiser, paciência. Nem eu quero obrigá-o, nem a rapariga, a casar contra a vontade. Apesar de tudo confio no juízo de Berta, que há de ver as coisas como elas são, e por isso não me dá cuidado. Que se assim não fosse, eu lhe afirmo que a levaria outra vez para Lisboa. O Jorge é também um rapaz honrado. Tudo se há de remediar ainda, querendo Deus. Olhem que homem este. Escusa de tomar essas cautelas todas se o que quer é separá-os. O perigo não está onde pensa. Eles mesmos resolveram esquecerem-se um do outro e não precisam que você o separe. Olha agora. O perigo está em que Jorge já anda doente, e que provavelmente a rapariga não há de ficar com muita saudade se ele lhe morre. Veja lá se isso não é bem pior do que o casamento. Deus nosso Senhor nos acuda, exclamou Luísa assustada. Não fale em casamento, Tiana, que até me envergonha essa palavra, pois então não se envergonhe e prepare o enterro de sua filha, que o do rapaz não tardará muito. Olha agora. Este homem parece que não tem coração de pai. Eu não sei que diacho de coração é o dele. Deixe que, quando lhe quiser acudir, já não há de ser tempo. Há de ver a filha morrer-lhe e então é que hão de ser os arrependimentos. E que quer que eu faça, mulher? Exclamou Tomé já exasperado. O meu dever é este. Deus que determine depois o que for da sua vontade. É? Julga que se eu pensasse como pensa a Tiana, que isso me serviria de alguma coisa? Parece que não conhece o fidalgo. Pois tantos anos que conviveu com aquela família ainda lhe não fizeram conhecer o gênio dele. Mais que me importa a mim o gênio do velho. Ora essa é que está muito boa. o velho tem 1 ou 2 anos de vida, e lá para o não zangar, não. Onde um rapaz e uma rapariga fazer a sua infelicidade. Olha agora, pois sim, você me se fala bem mais o que lhe digo é que não. Tardo nos bacelos, e que já de lá não venho sem a rapariga. E saindo da sala deveras preocupado, Tomé ia murmurando, foi uma desgraça. Uma verdadeira desgraça, meu Deus. A Ana do Vedor viu-o sair e meneou a cabeça com certo ar de benévola. Ameaça. Sim. Ele é isso? Pois já que tu és teimoso, eu te prometo que me hás de ver pela frente. Uaê, uaê aos bacelos, que quando lá chegares já hás de encontrar novidades. Olha agora. Adeus, Luísa, adeus. Luísa ergueu-se, e abraçando-se na amiga, desatou a chorar. Ó mulher, você por que chora? Olha agora. Tenha juízo, mulher. Deixe. Lá que é de viver para ver a sua filha bem casada e feliz. E deixe-me. Que preciso de ir adiante do Tomé para ele não fazer tolices. Ai, eu sempre suspeitei isto, ele é que não queria acreditar. Pois agora já acredita. E o mais confie em Deus e deixe-me sair. E a Ana do Vedor saiu apressada, e murmurando de instante a instante, olha agora.